Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Maurício Lírio. Em que medida houve uma pesquisa para escrever o romance? Eu penso, sobretudo, nos pormenores técnicos, né? Dessa cena de autópsia de um cadáver, né? Pesquisou, de fato, me pareceu aquilo assim, conhecimento de médico, quase, né?
Eu tinha um desafio, já que eu criei um personagem médico, que é um amigo mais próximo do protagonista, e há uma pintora, que é a namorada dele, namorada mulher, há uma psicóloga, que é a mulher do médico. Então, obviamente, para poder retratar esse personagem de uma forma minimamente verossímil, eu precisava estudar os ofícios, né? E um deles era justamente a medicina, o suficiente para desenvolver algumas cenas, inclusive uma cena de autópsia que é importante no livro. E para fazer essas cenas eu estudei, né? Eu pesquisei. E eu espero que isso se reflita num resultado, né, verossímil, né, fiel a esses ofícios. Né?
E a pesquisa de campo, digamos, para reproduzir a fala de um menino de rua? Menino de rua da segunda metade do século XX, carioca, digamos. Isso já estava embutido, assim, na sua vivência de Rio, ou realmente, assim, procurou se enfronhar um pouco mais?
Isso era a parte mais difícil, porque, no fundo, é mais fácil tratar aquilo que se conhece melhor. Eu tinha conhecimento, sim, da questão da pobreza no Rio de Janeiro e tudo mais, mas era um conhecimento de alguém que vive e circula na cidade. E retratar um menino de rua era, eu diria, o elemento mais complexo do livro. E para isso foi um pouco, né, o testemunho, a experiência como, né, uma pessoa de classe média no Rio de Janeiro que tem contato com isso. E minha pesquisa, no fundo, se limitou um pouco à experiência de vida que eu tive de testemunhar o Rio de Janeiro urbano, miserável, da rua, né? Mas sem uma pesquisa específica em que eu tenha convivido mais com um garoto. Isso eu não pude fazer.
O professor protagonista de Memória da Pedra encontra na rua uma espécie de pedra bruta faiscando inteligência e a introduz em sua vida, mas não consegue lapidá-la. Temos aí um professor Higgins fracassado, me lembrou muito o Pigmalião, não?
O livro, aquele negócio, aponta, né, para uma solução que não é das mais felizes em relação ao ato do Eduardo, né, a esse gesto inicial. Agora, isso também é coerente com o fato de que Eduardo não faz isso por uma motivação nobre, por um engajamento social ou político. Ele, na verdade, é um personagem relativamente desiludido, indiferente, que tem um certo fascínio por aquela inteligência bruta, né, ali, né, presente na rua e mal baratada, ou seja, sem aproveitamento, né. E esse fascínio por esse personagem da rua é que o leva a essa decisão um pouco inusitada de convidar o menino para morar com o casal, com ele e com a namorada. E o livro trata um pouco dessas decisões que tomamos, que são tomadas diariamente, mas que aquele negócio não pode ter o controle do resultado final. O livro também tem muito disso, é um pouco a avaliação do imponderável que cerca muitas das nossas decisões. E isso é um pouco o que aconteceu com o Eduardo, e o desfecho mostra isso.
Me deu a impressão também que é quase que uma mensagem que, assim, cética, né? Inútil dar cama, comida, roupa lavada e instrução a um menino de rua de 12, 13 anos, porque ele nunca falará português com um menino de classe média. É uma visão cética, não, da sociedade, quer dizer, embora não fosse ideia do professor reformá-lo, né, mas, de certa maneira, ele proporciona coisas. Aula de teatro, né, alfabetiza o garoto, mas a fala dele é sempre sem concordância, é num em vez de não, né, não muda, né?
Esse é um aspecto importante, mas eu acho que o mais crítico, o mais crucial é como os afetos se manifestam. O que há ali entre o professor e o garoto é sim uma aproximação da maneira possível. O problema é que, como os códigos são muito distintos, como há realmente barreiras culturais, sociais, econômicas que dividem, né, essas pessoas num meio específico, muitas vezes a própria manifestação de afeto, e é isso que é o final do livro, a manifestação possível de afeto do garoto pelo professor, pode parecer e será para outro indivíduo, para outra classe social, algo inadmissível. Mas o que mostra o livro é que determinadas decisões, em determinados contextos, podem degenerar de uma maneira indesejada. Mas eu acho que ali a questão não era tanto o burilar de uma inteligência bruta na rua, mas era como permitir a troca de afetos. E o problema é que a troca de afetos, nesse caso, é um tanto imprevista, um tanto, tanto irônica, né? Não era realmente o resultado esperado.
Mas era também natural, né, que fosse imprevista, né?
Depende, justamente porque os códigos são distintos, porque a violência, por exemplo, é algo que é quase uma segunda natureza de quem está vivendo nas condições em que vivia o garoto, né? Uhum. Sofrendo a violência diária, ou seja, exposto à violência. Então era difícil imaginar um desfecho em que não, o elemento violência não estivesse presente.
Maurício Lírio refere-se à Memória da Pedra como um romance carioca, de fato, né? Ambientado no Rio. Há várias tramas, né, paralelas. Eu pergunto, estava em seu propósito retratar justamente o Rio como uma cidade particular, distinta de São Paulo, por exemplo, do Sul, do Nordeste?
Sim, eu gosto da ideia da cidade como personagem também. Eu admiro autores que, de certa maneira, retrataram cidades, né? Ao retratarem também, né, os seus cotidianos, os seus personagens, e acho que, como eu tinha experiência de Rio de Janeiro, tive essa trajetória de vida em que eu fiquei até os meus 26 anos no Rio, eu achava que era, por uma questão de experiência, ou seja, por poder retratar algo que eu vivi, e, portanto, né, tentar retratar bem algo, né, testemunhado, mas também tinha, pelo meu próprio fascínio pelo Rio de Janeiro, um interesse em mostrar aquela cidade também como um personagem. E, de fato, né, justamente por esta característica, por esse ensaio de retratar uma cidade, há uma diferenciação do Rio em relação às demais, inclusive às brasileiras. Mas essa ideia, sim, de transformar o Rio também no personagem do livro era uma das ideias originais.
Por fim, eu pergunto que projetos literários Maurício Lírio desenvolve presentemente? Como pretende conciliar, doravante, diplomacia e literatura?
Bom, com relação à conciliação de literatura e diplomacia, eu vou fazer como tem feito. Eu preciso ser muito disciplinado, isso é um pouco a minha rotina. E eu consigo escrever até por um certo frescor de mente, de manhã, e tem que ser de manhã, bem cedo, porque, né, eu tenho meu horário, né, regular, como diplomata. Então, o que eu faço é acordar cedo, 6:30 da manhã, tentar escrever 1h30, 2 horas antes de ir para o trabalho. Isso que eu consegui fazer em Buenos Aires, Pequim, um pouco em Brasília, eu tenho conseguido fazer aqui em Nova York. E justamente faço porque tenho, né, o projeto de continuar como escritor de romances, que é o que eu gosto de fazer.
E já então, tem já um romance um já em elaboração?
Um segundo romance que já está mais ou menos na metade e que eu pretendo, né, concluir, mas também com calma. Eu acho que, como no primeiro livro, eu acho que muita autocrítica, muita paciência para rever a si mesmo, né, o seu texto, enxugar, repensar, elaborar bem o livro, para mim é crucial. Eu sigo escrevendo, mas com a paciência necessária para que, se possível, saia algo bom desse trabalho.
Muito obrigado, então, Maurício Lírio.
Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa, que eu julgo crucial e muito importante mesmo para a divulgação da literatura.
Acabamos de conversar com o escritor carioca Maurício Lírio, autor do romance Memória da Pedra. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.